pode sentar em nome de Jesus. Fique aqui conectado comigo para que você não perca nem a revelação, que a palavra do Senhor possa ser ensinada nesses dias. E se você aprender, se você digerir o ensinamento da palavra do Senhor, eu estou certo que haverão mudanças profundas na tua vida. Esta é uma noite que nós vamos falar sobre as prisões da alma, os relacionamentos que às vezes não são saudáveis ou são saudáveis para nós. Nós vamos rever as prisões que muitas vezes nos afastam de Deus. Talvez falar sobre aquilo que nós temos preservado como sonhos diante de Deus e que o Senhor traz para nós e que Ele nos faz viver, e às vezes isso nos afasta da direção, da promessa do Senhor e da forma que Ele quer agir em nós. Assim como existem conexões divinas, assim como Deus age, preste atenção nisso, para trazer pessoas para perto de nós, que é do interesse dEle, que Ele quer falar conosco, que Ele quer agir, que Ele quer fazer alguma coisa, e Deus faz isso, Deus coloca pessoas, Deus envia pessoas, às vezes para trazer uma palavra da parte dEle, às vezes para nos lapidar, para trabalhar. Deus é que faz as divinas conexões ao nosso redor, assim também Satanás trabalha, e se ele tem propósitos, e ele descobre fraquezas, fragilidades, ele também coloca ao lado de muitos de nós, pessoas que trarão prejuízos, perdas, dificuldades, vão atrapalhar a nossa vida, e nós estamos aqui hoje para denunciar essas coisas, e nós vamos em nome de Jesus renunciar tudo aquilo que tem roubado a nossa vida diante do Senhor. Vamos rever tudo aquilo que está estragado, que está trazendo defasagem na nossa fé, na nossa vida com Deus, prisões na nossa alma, tudo que nós temos nos submetido, cobranças em excesso, tudo aquilo que nós fazemos que desrespeita a nós mesmos, a nossa fé, a nossa vida com Deus, tudo aquilo que confronta a tua fé com Deus, nós vamos hoje em nome de Jesus lançar por terra a idolatria, e o Espírito de Deus vai se mover, porque a idolatria não está ligada exatamente só a uma imagem, como diz a Bíblia, a idolatria não está ligada exatamente só a uma escultura, uma imagem de barro, gesso e etc. A idolatria é tudo aquilo que ocupa na tua vida o lugar de Deus e que tomou a tua prioridade e tem roubado o teu tempo, e hoje essa idolatria vai cair por terra em nome de Jesus. Aquilo que está roubando a prioridade de Deus, a veneração, o culto a Deus, vai cair por terra hoje, porque você vai retornar a Ele e o Senhor vai te dar graça. Nós vamos mergulhar um pouco hoje naquilo que tem sido relacionamento de hoje, de ontem, que tem roubado a tua vida com Deus, e Deus te dará vitórias em nome de Jesus. Aleluias. Gênesis, no capítulo 29, no versículo 31, nós vamos hoje falar de um presente que está comprometido, e se está comprometido, ele precisa ser liberado. Talvez comprometido pelo passado, comprometido por algo que assediou, enrolou a tua vida agora. Nós às vezes amamos a Deus e somos servos de Deus verdadeiros, mas às vezes amamos da forma errada, às vezes esquecemos de que quem age, quem faz todas as coisas em nós, como diz a palavra, que Ele é tudo em todos. Nós estamos às vezes presos a correntes do passado que nos levaram a novos relacionamentos, e aí ficamos com as prisões do passado e nos atamos às novas prisões, e elas interferem na nossa conduta, na nossa fé, na nossa vida com Deus, no nosso andamento como cristãos. Esta é uma noite definitivamente especial para mudar a tua história com Deus. Viu, pois, o Senhor que Lia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. Lia concebeu e deu à luz a quem chamou Rubem, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse: agora dessa vez se unirá comigo o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de ter filhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse tempo é tempo de libertação e esta palavra é Tua e esse lugar é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, traz o fluir da Tua palavra, Senhor, o mover do Teu Espírito com liberdade neste lugar para que Ele se mova na vida dos Teus filhos agora, em nome de Jesus. Nós declaramos agora que caia por terra todo impedimento, todo roubo na mente, todo cansaço físico, e que se manifeste, Senhor, a Tua glória neste lugar, e o Teu Espírito se mova com liberdade, em nome de Jesus. Nós agora lançamos por terra, Senhor, todas as prisões na alma que o inimigo tenta trazer para assolar as vidas, para impor às pessoas que se sintam prisioneiras, impedidas. Nós agora declaramos, em nome de Jesus, caiam por terra nesta noite, pela purificação, pela manifestação, a limpeza da palavra do Senhor manifesta em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. A história de Lia, ela nos ensina algumas coisas muito profundas a respeito da alma, a respeito do nosso relacionamento com Deus, porque Lia, ela vem de um relacionamento de engano, e ela vem de uma vida perturbada, e não do momento em que ela conhece Jacó, mas desde a sua casa. A Bíblia fala que ela era filha de Labão, e o seu pai, em algum instante da sua vida, fez com que ela fosse entregue a um relacionamento, a uma família, que ela não tinha escolhido, ela não planejou, ela não amou, ela não se encantou por Jacó. A palavra nos mostra que aquele momento na vida de Lia, em algumas versões de Bíblia diz Leia, a Bíblia mostra que ela então sai da casa do seu pai, porque ela foi entregue em lugar da sua irmã que tinha sido prometida, e ela vai para um relacionamento. Ela não foi para esse relacionamento porque ela tinha constituído um amor e ela desejou, ela foi para aquele ambiente não para construir uma família sólida, ela era objeto de uma troca de 7 anos de trabalho para que ela pudesse ser dedicada. Lia sai da casa do seu pai com estas marcas profundas, porque ela era conhecida como a mulher que tinha os olhos baços. Os olhos baços são olhos meio caídos, assim, olhos meio mortos, sabe? Quando alguém diz que tem olho de peixe morto, sabe? Aquele olho assim, bem tranquilo. Só que o olho de Lia era um olho excessivamente deformado. E aí, então, a palavra diz que Jacó não a amou. Jacó amou a sua irmã chamada Raquel. Mas como era o costume da terra, e o seu pai Labão era espertalhão, e rimou Labão com espertalhão, então o que ele fez? Ele pega logo e joga na mão de Jacó, que não a desejava, que não queria, ele joga sobre ele Lia, para que ela fosse por esposa. Ela sai de uma casa onde ela era conhecida pela sua deformação, e ela vai para um relacionamento entregue por um engano. Ela começa a perceber que ela vem para esse relacionamento por uma troca, por uma entrega, e então ela percebe que ela foi produto de uma troca de 7 anos de trabalho, que não havia amor, que não havia ali um relacionamento de marido e mulher. E então ela começa a perceber que aquilo que ela sofreu na sua casa, ela está trazendo para dentro do seu casamento, para dentro da sua família, e ela então começa a relutar contra tudo isso. Ela não era a mulher do desejo do coração, e isso dava a ela maior sentimento de rejeição. E para escapar, a Bíblia nos mostra que para escapar da vingança de Esaú, Jacó sai e ele vai para a casa do seu tio, que se chamava Labão. E esse tio, que era irmão de Rebeca, ele de alguma forma, já tendo as suas duas filhas, ele percebe em Jacó uma forma de se livrar daquela filha. Não era um casamento do amor, não era um relacionamento de tranquilidade. Ela vai para esse ambiente aonde o seu pai a enganou, aonde ela era conhecida pelo seu defeito, e ela entra num lugar onde o marido não a ama, aonde ela é conhecida apenas como mulher de Jacó. E ela então já sabe que ela não era a esposa primária, mesmo sendo única nesse instante, ela já sabia. Ele decidiu trabalhar por mais 7 anos. Não sei quanto tempo você tem orado a Deus e esperado um milagre, mas talvez foram os piores 7 anos na vida de Lia. Saber que o seu marido não a amava e trabalhava pela sua irmã que ele amava, mas a tinha como esposa. E esta rejeição, estas marcas que estão na alma de Lia, nos levam ao texto que nós lemos nesta noite. E eu quero em primeiro lugar falar a você em nome de Jesus: Deus quer transformar a tua história e quebrar estas prisões que estão na tua alma, que te seguram, porque nele há poder para libertar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. A palavra nos diz que Lia, que era aquela que tinha os olhos cansados, o versículo que nós lemos, ele nos mostra algo interessante. Vamos voltar lá no capítulo 29, versículo 31, está escrito assim: viu, pois, o Senhor que Lia era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre. E aí começa então uma grande oportunidade de mudança de vida, quando Deus vê que algo está errado na tua vida, quando Deus vê que algo não vai bem, quando a tua angústia, quando a tua oração, quando aquilo que está dentro de você começa a causar prejuízos, danos, problemas, impedimentos, a tua fé não vai bem, o teu relacionamento com Deus não vai bem, a tua vida espiritual não vai bem, e você começa então a incomodar o mover do Espírito que age na tua vida. Você acabou de declarar: eu sou aqui o templo do Espírito, e eu sei que eu sou participante do reino de Deus, e ele está em mim, e este reino se move para quebrar estas prisões que dominavam a tua vida. E assim aconteceu com Lia. Deus viu que ela era desprezada, e ele começou então a agir e a quebrar e a desfazer este mal na vida dela, estas áreas vulneráveis na tua vida. O Senhor vai nesta noite quebrar e desfazer, para que ele possa entrar e trazer o mover do teu espírito, porque se elas são vulneráveis, elas estão suscetíveis a demônios que possam agir, que possam entrar. Se existe em você uma mágoa, uma decepção, uma frustração, uma porta aberta por onde Satanás queira implantar ali o reino dele e te oprimir, te humilhar, e ali ele colocar cadeias de forma que você não seja liberto, você hoje vai denunciar tudo isso, porque você vai chegar ao entendimento de que você precisa servir ao Senhor e você não precisa mais ficar preso a estas condições. Preste bem atenção que Deus deu a Lia uma forma de se livrar daquela depressão, daquele mal, daquela condição. Mas mesmo assim, ela recebe tudo isso e ela continua amarga. Às vezes nós também somos assim, oramos, queremos de Deus uma empresa, um carro, um esposo ou qualquer coisa, mas aí nós então, mesmo querendo, nós recebemos, aceitamos tudo que Deus nos dá, e ao invés de dar a glória a Ele, nós atribuímos ao bem que recebemos, e então usamos tudo isso de forma errada. Deus viu que ela era rejeitada e Deus a amou, mas ela usou a bênção para tentar atrair a atenção de Jacó. Ela gera o filho e ela diz assim: agora me amará o meu marido. Às vezes, a deformação que nós carregamos, ela está tão carente de aprovação humana, de validação de pessoas, e nós não percebemos isso. E ficamos dependentes de pessoas que nos validem, que nos aprovem, que nos dê o seu ok, que falem que nosso cabelo está bom, que a nossa roupa está legal, que a nossa voz está boa, que nós fizemos algo, que nós acertamos, que nós fomos bem. Lia carregava esta deformação na sua alma, e ela, mesmo sendo agraciada por Deus, mesmo ela sendo alcançada por Deus, Deus viu a aflição dela, Jacó não viu. Deus viu que ela era desprezada, e Deus deu a ela filho. Deus foi agir no coração dela. Deus era misericordioso com Lia, mas mesmo assim o foco dela era errado. Ela estava dependente de Jacó, ela queria a atração dele, o amor dele, a atenção dele. Ele queria que ele fosse o marido que ela esperava. Você hoje precisa começar denunciando estas áreas da tua vida em nome de Jesus, que é quebrar essas cadeias e tudo aquilo que é aprovação humana, dependência de pessoas, que você faz e repete, e faz de novo, e fica dependendo de um sim, de um ok, de um elogio, de um amigo, de um chefe, de um pastor, ou seja lá de quem for, que está sempre tendo que incentivar a tua vida, a aprovação de um olhar, a validação através de um ok, se acertamos ou se erramos, se estaremos fazendo as coisas certas. Eu quero denunciar isso nesta noite e te dizer, você está servindo ao Deus errado, e esta cadeia precisa cair por terra hoje, porque quem te olhou, quem te viu, quem te abençoou, quem alcançou a tua vida, foi o Senhor, e é Ele que merece ser louvado, é Ele que merece ser honrado, é Ele que merece toda a honra e toda a glória na tua vida, em nome de Jesus. Não busque validação de pessoas, não fique buscando validação de pessoas que são tão falhas quanto você, tão dependentes e às vezes cheias de problemas como você, e às vezes a validação ou a invalidação dessas pessoas te magoa, te fere, te entristece, e você cai se essas pessoas caírem. Não esperem que alguém viva constantemente dizendo a você: eu te amo, eu te adoro. Diga a você mesmo: eu me amo, porque Deus me amou primeiro. Ele viu em mim algo que nem eu via, e Ele mandou Jesus Cristo, e a palavra dEle diz que Ele me amou de tal maneira. Isso tem que ser muito certo na tua vida, porque às vezes você está trocando essa dependência de Jacó como Lia, e o teu foco está errado. Deus te ama, sabia? Ele já sabe quem você é, o que você tem, os teus defeitos, os teus acertos, o teu desprezo. Ele já te amou primeiro, e você fica insistentemente mendigando aquilo que você não precisa mais. Não permita que pessoas te oprimam, que pessoas usem a tua boa fé, pessoas que fiquem insistentemente atraindo a tua atenção e você insiste em agradar. Sirva a Deus, a Ele dê glória, seja feliz e viva bem com você mesmo, em nome de Jesus. Aleluia! A palavra diz que, porque Deus rompeu aquela condição em Lia e a fez fértil, ela gerou o primeiro filho chamado Rubem. Rubem, curiosamente, quer dizer: eis aí o filho. Imagina, irmãos, o tamanho da necessidade desta mulher de ter que mostrar para as pessoas, para o mundo, o que estava acontecendo com ela. E ela dá o nome do seu filho: aqui está o filho, aqui está o que talvez vá chamar a tua atenção, aqui está o que você precisa. Em Gênesis 29, 32 diz que Lia concebeu, deu à luz a um filho, e aí ele chamou Rubem. Ele disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará o meu marido. Então ela apresenta esse filho e diz: aqui está aqui o filho, você pode me amar, por favor, queridão, em nome de Jesus. Sai dessa miséria hoje, sai dessa condição hoje. Quem te amou já viu em você qualidades tão poderosas que nem mesmo você viu, e quer alterar este cenário, quer romper essas cadeias agora. para que você seja livre. Ah, ela recebeu a bênção de Deus, ela recebeu a bênção no meio do seu desprezo. Quem aí quer receber uma bênção no meio da sua luta, no meio do seu desprezo, no meio do seu choro, no meio de que alguém acha que você não é isso, não tem aquilo, que alguém só vê defeito, só vê deformação, só reclama de você? O teu Deus viu primeiro a tua vida e Ele te amou tanto, e não importa o que alguém ache ou deixe de achar, Ele é fiel e poderoso, e Ele te escolheu, te selecionou, Ele te deu dons, Ele quebrou a tua esterilidade, e Ele fez você alguém amado por Ele. Aleluia, aleluia. Não está percebendo o quanto Deus tem cuidado de você, da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus queridos, dos teus sonhos, o quanto Deus tem sido fiel e maravilhoso? Tudo que você olha ao redor e você coloca a mão, Deus prospera, Ele abençoa, mas a tua mágoa, a tua tristeza, a tua rejeição, as prisões da tua alma são tão grandes que elas te impedem de reconhecer que há um Deus fiel e poderoso, e Ele quer agir na tua vida hoje para quebrar essas cadeias em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai dessa prisão, sai dessa reclamação. Você precisa ajudar a você mesmo em primeiro lugar, a confiar no Senhor teu Deus, porque Ele te escolheu, e Ele te fez cheio de bênçãos, de dons, de alegria. Ele não quer ouvir murmuração, reclamação nos teus lábios, Ele quer ouvir palavra de louvor, de adoração, aleluia, alegria do Senhor. Oh, é a minha força, eu te louvo, Senhor. Sabe, irmãos, que são situações, prisões como essas, que Satanás se vale para chegar e se instalar, e ali, se você murmura um pouco, ele aumenta a tua dor, a tua reclamação, a tua visão, e faz você só ver dificuldades, só ver problemas. Ou você prefere entrar na onda do inimigo, você cede. Sabe, irmãos, que a amargura que você semeia hoje vai florescer amanhã. Sabe por quê? Porque a palavra me mostra que Rubem foi o filho mais velho, o primogênito de Jacó, o primeiro a ser gerado, que veio de Lia, aquela que não era amada. Ele tinha o direito à primogenitura, ele tinha o direito à porção dobrada, só que ela não conseguia ver, ela era cega, ela não percebia o que estava sobre ele, e por não perceber, ela o incentivou a ser um derrotado, a ser um devasso, um depravado, ao ponto de a Bíblia fala que ele foi lá e se deitou com uma das mulheres do seu pai. Meu Deus, misericórdia, que futuro triste, que condição errada. E a Bíblia fala que na hora que Jacó veio abençoar os seus filhos, ele disse a esse Rubem, filho dela que foi gerado, esse que foi apresentado, dizendo: tá aí, toma teu filho. Ele fala para esse Rubem dizendo: você perdeu o direito à primogenitura porque você se deitou na minha cama. Ah, irmão, em nome de Jesus, hoje eu quero quebrar toda palavra de maldição sobre a tua vida, todo incentivo a ser depressivo, problemático. Ah, em nome de Jesus, o teu futuro está guardado na mão de Deus, e não a palavra de destruição que amanhã vai trazer roubo, perdição, problema, porque em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Se você não mudar a tua postura, você não vai conseguir romper prisões nesta noite. Isso nasce na tua alma, vem com você, da tua infância, do teu dia a dia, das tuas mágoas, da tua convivência, dos relacionamentos, das mágoas, das frustrações, traições, decepções, e elas vão se acumulando em você. Só que a decisão de continuar com elas ou não é tua. O amor é uma decisão, você decide amar, você muda a história. Deus decidiu amar o mundo de tal maneira, e Ele nos deu Jesus Cristo, e você precisa decidir se amar, amar tanto para mudar essa história, sair dessa escravidão, sair dessa corrente, e ver Deus agir na tua vida poderosamente em nome de Jesus. Versículo 33 do mesmo texto, a Bíblia me mostra o seguinte: concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este filho, e lhe chamou Simeão. Eu vou adiantar aqui, já vou para o versículo 34, que diz assim: concebeu ainda outra vez, e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá a mim meu marido, porque 3 filhos lhe tenho dado. Quem deu os filhos a Lia? Irmão, responde para mim: quem deu os filhos a Lia? Quem viu que ela era desprezada? A quem ela buscava? Jacó. Teu foco está errado. Quem te viu e quem te amou e quem está preservando a tua saúde, a tua casa, a tua família, os teus sonhos é o Senhor. Ah, e se você não mudar isso hoje, você vai gerar 2, 3, 4 e você vai continuar procurando a ilusão de que Jacó vai vir andando numa praia, num cavalo branco, e de repente você com a roupa fina, transparente, vai sair correndo enquanto a água respinga nas tuas pernas, e ele desce do cavalo e você vai ao encontro dele, e aí vai aparecer aquela música linda. Prisioneiro, quebra esta cadeia hoje. Decida que aquilo que Deus quer fazer na tua vida é maior. Eu não estou aqui pregando contra o casamento, e não estou incentivando a ninguém que se separe, mas o que eu quero que você entenda é que eu preciso ser completo, eu preciso ser resolvido, minha esposa precisa ser completa, resolvida, e nós dois juntos vamos cumprir um princípio espiritual que está na palavra do Senhor, que se chama aliança, concordância. Eu resolvido sou uma grande bênção nesta aliança. Eu cheio de pendências, de dependências, de medos, de situações que não resolvi, eu vou começar a atrapalhar esta aliança, e eu vou causar um grande prejuízo na obra de Deus. A palavra do Senhor nos mostra algo tão tremendo, que nesse terceiro tempo, ela chega e diz: o meu filho nasceu, o meu filho agora existe, já são 3, ele vai me amar. Mas isso não mudava a história dela. Satanás, você perdeu nesta noite, porque eles estão entendendo a palavra, eles estão recebendo aquilo que vem do altar do Senhor, e eu dou glória a Deus. A palavra está limpando o povo de Deus, e eles estão sendo libertos. Aleluia. Você precisa mudar isto hoje na tua vida, porque essas correntes, essas prisões, vão assumindo em você caminhos, raízes, de forma que daqui a pouco você perca o controle. A palavra diz que depois essa Lia teve outros filhos ainda, e uma última filha única de Jacó, chamava-se Diná. E Jacó mudou para uma terra de Siquém, e lá em Siquém ela era bonita, formosa, e o filho do rei dessa terra amou, gostou da filha de Jacó. Só que ele não chegou como um príncipe encantado, tentando galanteá-la. A Bíblia fala que ele a estuprou. E por conta desta situação, a Bíblia nos mostra que se juntaram 2 filhos de Jacó, tutto gente buona, cheio do coração bondoso, misericordiosos, e eles então começaram a tramar uma vingança, porque eles queriam a honra da Diná de volta. Sabe o que eles fizeram? Quando o rei de Siquém veio dizer: o que eu posso fazer para reparar o erro? O que eu posso fazer para reparar esta situação? Eles sugeriram: olha, fala para os teus homens se circuncidarem, fala para eles então irem lá e fazer como o nosso povo, que aí nós vamos liberar perdão. Eles já tinham tramado e o coração deles era sujo. Em nome de Jesus, preste atenção nessa palavra. Quando você gera algo que está cheio de mágoa, o futuro é manifestação de mágoa. Você quer continuar ou quer quebrar hoje essa cadeia? Quer viver esta condição ou quer romper esta condição hoje? A palavra diz que estes dois filhos, Simeão e Levi, eles se juntaram e eles então chegaram nos homens que tinham acabado de fazer uma cirurgia, e eles mataram todos os homens de Siquém, de forma que aquela cidade aonde Jacó tinha acabado de mudar se tornou um lugar inadequado para ele morar. E Jacó diz: vocês me envergonharam. Apesar de Lia insistir no erro e errar de novo, e errou de novo, e depois errou de novo, Deus continuava a abençoar Lia. Você está aqui comigo? Glória a Deus, porque nós temos um Deus misericordioso. E ainda que a gente erre uma vez, duas vezes, glória a Deus pela segunda chance que Ele nos dá. Glória a Deus pela segunda oportunidade que Ele nos dá, não é, pastor? Glória a Deus, porque Ele é tão misericordioso. E Ele vem com carinho e faz gerar de novo. Ah, Ele não importa se você não deu a glória a Ele. Ele não importa se na tua deformação, na tua dificuldade, você nem percebeu que era Ele agindo, trabalhando e fazendo na tua vida. Glória a Deus pelo Deus que nos ama e que tem cuidado de nós e que nos dá 10, 50, 100 chances. Ah, eu estou feliz porque Ele tem cuidado de mim. Nesta noite você vai romper com essas cadeias, vai parar de ficar buscando validação em pessoas, em situações, vai quebrar essas prisões. Deus vai usar hoje o poder dele para liberar a tua vida. Tudo aquilo que você constituiu como ídolo, tudo que você colocou como o teu Rubem, como o teu Simeão, como o teu Levi, tudo que você disse: agora eu resolvi a minha história. Tudo que você faz para que alguém possa ver, para que seja mostrado e as pessoas possam gostar, o filho possa provar, o filho possa vir com você, em nome de Jesus, você está liberto. E o Senhor vai investir em você mais uma vez. Ele vai curar a tua história e vai mudar a tua vida, porque Ele é fiel e poderoso. As prisões que te ligavam a estas situações, pessoas, e que ficavam atando a tua vida, que ficavam te impedindo, vão sair, vão ser quebradas hoje. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e Ele te ama tanto que Ele quer mudar hoje, agora, estas prisões. Ele quer quebrar essas cadeias, e você precisa desejar isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que muitos aqui ouviram a palavra do Senhor, mas mesmo assim, estas prisões são tão fortes, são tão grandes, e talvez você nunca consiga por você mesmo se libertar de tudo isso. Você tem uma necessidade intrínseca de querer atrair, manifestar a atenção de alguém que vai lá assinar quem você é, validar o teu perfil, validar tudo que você faz. E esta necessidade não vem de Deus. Esta é uma prisão na tua alma que em algum instante se instalou, e Satanás fica usando isso para te deprimir, para fazer você se sentir mal, fazer com que você não se liberte. Já prestou atenção como todo mundo gosta do teu trabalho, como as pessoas elogiam, mas na hora de reconhecer, na hora de fazer o pagamento, na hora de fazer as coisas, é tão difícil, é um problema. Essas prisões ficam retendo a tua vida financeira, e quem tem que denunciar isso é você. Quem tem que quebrar esses males hoje é você. Em Cristo, as prisões são desfeitas, ou elas são desfeitas, ou elas estão te ligando a pessoas, a nomes, a cargos, a marcas. Prisões que são desnecessárias à tua alma vão ser quebradas agora. A palavra diz, aleluia, que chegou um momento na história de Lia, que Deus, sendo misericordioso, a abençoou mais uma vez. A palavra diz que chegou uma hora, viu, Dani, que Deus olhou para ela e falou assim: eu vou abençoar a Lia mais uma vez. O capítulo 30, 29 e 35 diz assim: e Deus olhou mais uma vez. Ah, Senhor, olha para mim mais uma vez e me abençoa. Ah, olha para mim e tira o cativeiro, tira as prisões, tira aquilo que me atrapalha. Olha, Senhor, para mim. Que coisa maravilhosa, que Deus lindo que nós temos. Que palavra tremenda que liberta a tua vida. Versículo 35 diz assim, que de novo ela concebeu e deu à luz a um filho. E só nessa vez, e somente agora, aleluia, aleluia, ela diz assim, esta vez eu louvarei ao Senhor. Fica aí, Jacó, com as tuas decepções, com a tua rejeição, com as tuas mágoas, fica aí com o teu desprezo, porque desta vez Deus olhou para mim, mas eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor nesta noite. E nesse momento ela não estava mais preocupada se Jacó a amava ou não, ela começou a louvar ao Senhor, ela deu o nome a esse filho Judá. Judá é aquele que vem com uma palavra poderosa sobre a sua vida. Judá é aquele que tem a marca, oh, aleluias, do leão. É aquele que foi abençoado por Jacó, aleluias. Aliás, Jacó disse para ele, Judá é o leãozinho, ele sobrepuja sobre os seus irmãos. Judá veio na sequência de um monte de decepções. Judá veio no momento da tristeza, Judá veio no momento da dor, Judá veio no momento da dificuldade, Judá veio no momento em que ela já não tinha mais condições de fazer nada, ela já estava cativa, presa, ela precisava ser liberta. Aquilo que você busca não está em homens, aquilo que você busca não está em bens, aquilo que você busca não está numa formatura, aquilo que você busca não está em dinheiro, aquilo que você está buscando incansavelmente não tem aprovação de homens, desse ou daquele. Aquilo que você necessita está nele, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que vai curar a tua história, que vai mudar você e vai dar a você um destino novo. Finalmente chegou o dia em que você vai dizer, este é o Deus que me curou. Você vai dar atenção a ele, você vai louvá-lo, porque ele te amou, ele tem cuidado da tua vida. Ela gerou Simeão, ela gerou Rubem, ela gerou Levi, gerou um monte de decepções, mas quando ela gerou Judá, o leão da tribo de Judá venceu para quebrar essas prisões, para romper essas cadeias agora, para tirar essas marcas da tua vida nessa noite. Ele venceu para se manifestar com poder. Ah, o leão é o símbolo desta tribo de Judá, um dos filhos de Israel que receberam a sua honra. Rubem não recebeu, quem foi honrado no lugar dele, quem ocupou foram os filhos de José. Simeão não recebeu, Levi ficou apenas com a condição de cuidar das coisas do templo, não tinha herança, não tinha direito a nada, mas Judá, nome de Jesus, comece aí no teu lugar a invocar o leão da tribo de Judá, comece a clamar por Jesus Cristo, comece hoje a declarar a liberdade em Cristo Jesus.